Agora farei contato com o nosso próximo convidado, é o Vinícius França Alves, gestor de inovação da Ciclabs, que recentemente recebeu a comenda de embaixador de inovação do Paraná. Vinícius, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, meu querido, tudo bem com você? Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui na rádio CBN Cascavel. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui conversando hoje com vocês e poder compartilhar um pouquinho como foi essa experiência aí, né, de receber a comenda como embaixador de inovação pelo estado do Paraná.
Bom, Vinícius, o que representa, então, na prática, receber o título de embaixador da inovação do Paraná, especialmente levando em conta que foi entregue a uma pessoa, no caso aqui a você, mas que você está ali fora, né, do eixo da capital, você tem uma atuação aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, como que é para você isso, receber esse reconhecimento?
Perfeito, perfeito. Então é interessante trazer aqui para todos os ouvintes que estão nos ouvindo aqui nesse momento, que até então Cascavel e a região oeste do Paraná, salvo engano, né, nós tivemos eu e o colega também que recebeu no mesmo dia que eu, vice-presidente do Bioparque, né, também esse título de embaixador, né, de inovação. Então veja que isso para nós fortalece cada vez mais que a nossa região do oeste do Paraná e com dezenas de cidades, né, ganhando mais representatividade juntamente com todo o estado, né, trazendo essa força nessa articulação. O que que é importante trazer, né, sobre esse título, né? Aqui nesse momento, deixa eu ver se abre minha câmera aqui, se vai funcionar um pouquinho, que eu tô num lugar um pouco mais inóspito que hoje, então pode ser que talvez não funcione tão bem a imagem, tá?
Ok.
Mas veja o que que é importante, né? Quando a gente vai falar de um título quanto embaixador de inovação, a gente está falando sobre uma ação, uma iniciativa trazendo a conexão entre várias iniciativas em todo o estado do Paraná, pautado na inovação, no desenvolvimento de um território, no desenvolvimento de um município, de um ecossistema de inovação como um todo, né? Então, para nós aqui, especialmente para mim aí que estou à frente da Ciclabs, receber esse título enquanto embaixador de inovação, ele traz muito essa responsabilidade de promover cada vez mais a inovação em diversas áreas, né? Então, claro que aqui trazendo um pouco o nosso olhar para as 4.700 empresas que são associadas conosco na Associação Comercial e Industrial de Cascavel, é trazer a inovação para essas empresas, né? Para conseguir proporcionar cada vez mais que essas empresas consigam melhorar a produtividade no negócio deles, melhorar toda a eficiência, né? Que isso é um pouco que a inovação vai trazer, melhorar um pouco esse resultado, né? Para todas as empresas que aqui estão nos ouvindo, né? E aquelas que também perpassam, né? Então veja que quando a gente fala desse título de embaixador de inovação, ele é um reconhecimento provido pelo Estado, pelo governo do Estado do Paraná, a pessoas que têm grande relevância, grande atuação na pauta de inovação. Então ele foi um título concedido no momento, no dia, pelo governador, né, o Viana, e também pelo secretário Alex Canziani, que no momento ali está frente da pasta de inovação e ciência técnica, né, desculpa, está à frente da pasta de Secretaria de Inteligência Artificial e Inovação pelo Estado do Paraná, Alex Canziani.
Vinícius, o que é importante aqui destacarmos, e eu acho que isso também contribui com toda a visibilidade que Cascavel agora tem, que certamente foi um fator também importante no momento da que essa comenda foi concedida a você, que é o fato do protagonismo de inovação que Cascavel vem alcançando nos últimos anos. Cascavel tem se colocado, tem se posicionado dentro desse ramo que é a inovação e colocado e ofertado bons resultados. É o que aqui na CBN nós falávamos até em outras oportunidades, em outras ocasiões. A inovação ela não pode ser algo abstrato, ela precisa ser concretizada em alguma ação em benefício da sociedade, em benefício de alguém. E Cascavel tem mostrado isso. Isso certamente colaborou para o fato do reconhecimento ter acontecido, não é?
Perfeito, perfeito, sim, Márcio. É importante quando a gente olha todo esse panorama da inovação para nós, é muito importante a gente entender que Cascavel está no centro da inovação. Nós temos, assim, inúmeras iniciativas, algumas capitaneadas pela iniciativa privada, algumas capitaneadas pelo setor público, outras pelo terceiro setor, mas é muito importante a gente trazer que Cascavel tem uma particularidade, que aí eu rodo, esse ano rodei mais de 90 municípios em todo o estado do Paraná, falando sobre inovação. Cascavel tem uma particularidade que é conseguir conectar de fato toda a hélice, né? Conectar o setor privado, iniciativa pública, universidade, fazer todo mundo dialogar na mesma mesa, né? E a Associação Comercial e Industrial de Cascavel, a Ciclabs, né, claro, é muito importante de todo esse papel. Então, veja que isso, nós estamos aí tendo que construir e reconstruir a casa cada momento. E aí, isso que você traz é importantíssimo a gente entender que a inovação, ela precisa chegar lá na ponta. Qualquer pessoa precisa entender o que é inovação. A inovação é quando a gente traz a melhoria de uma solução, traz a melhoria para dentro de uma empresa, melhora a lucro. Então, a inovação não pode ser um dos fatores, né, que vai nos ajudar sempre a trazer melhorias, né, mas não é só tecnologia, não é só robô, não é só inteligência artificial, é também robô, sim, é também inteligência artificial e inovação.
Estamos conversando com Vinícius França Alves, gestor de inovação da Ciclabs. O Vinícius que recebeu uma comenda do governo do estado do Paraná como embaixador da inovação aqui no estado. Vinícius, agora falando um pouquinho sobre esse trabalho que é pensar a inovação aqui no estado, a partir também da experiência da Ciclabs, que avaliação que você faz em relação às dificuldades e eventuais gargalos para que a inovação ela realmente possa avançar, possa crescer e que outras iniciativas possam ser pensadas? Porque muitos setores da sociedade ainda precisam passar por esse processo de inovação.
Veja, né, que eu costumo e gosto de reforçar isso, que hoje o grande gargalo da inovação é as pessoas acreditarem na inovação, acreditarem no sentido de que inovação não é só um modismo, não é só uma gastação de dinheiro de forma imprudente, né? A inovação, ela precisa estar pautada em um resultado. Então, quando a gente vai falar que vai trazer um processo de inovação, seja numa empresa, seja no setor público, ela é para melhorar algo, né? E a gente sempre tem que responder o que, que de fato nós estamos investindo em inovação e está trazendo de resultado, né? Então, eu acho que quando a gente olha para a inovação, pensando em quais são os indicadores que ela vai melhorar, eu acho que aí a gente consegue conectar as diversas gerações, porque de fato a inovação, ela tem um gargalo que é o gargalo do conflito de gerações, onde quem está, de repente, ali já nasceu na tecnologia, já nasceu super conectado, ele já fala uma linguagem diferente com quem, de repente, está ali, já são os C-levels, né, já estão ali, são os executivos das companhias, e passaram por esse processo de digitalização, né, de transformação digital. Então, a gente precisa conseguir conectar essas duas linguagens. Então, hoje eu vejo que a inovação ela tem dois grandes gargalos, que é a gente conseguir mostrar o resultado que a inovação traz para quem assina o cheque em si de forma geral, né, assim, faz o Pix ali de modo geral, possa conseguir compreender que a inovação é importante. Então, vai olhar e vai falar, peraí, esse processo como um todo, ele está surtindo algum efeito. Então, a gente precisa mostrar o resultado da inovação e, consequentemente, depois de mostrar esse resultado de inovação, a todo momento a gente precisa alinhar as expectativas entre os stakeholders, ou seja, quem está envolvido dentro desse processo, né? Muitas vezes quem está ali demandando por essa inovação ou quem está sendo cliente dessa inovação. Então a gente precisa sempre conectar essas duas pontas para que dê tudo certo aí dentro dessa caminhada.
E o que vai de encontro com o seu raciocínio, com o seu argumento, é o fato de que o título de embaixador, ele prevê uma articulação com o poder público. E aqui eu queria que você falasse um pouco sobre esse papel do poder público em promover políticas públicas, investimento, iniciativa, porque em muitos lugares, e aqui em Cascavel também podemos colocar isso, o envolvimento da iniciativa privada, do setor comercial, do setor empresarial, do empreendedorismo em se pensar a inovação. Mas o poder público também tem um papel fundamental nisso, que é, como você já bem colocou, é também a figura, a entidade, assim podemos colocar, que faz os investimentos, que faz os aportes necessários, ou até mesmo que promove capacitações. Então, na verdade, é um trabalho em conjunto, não é apenas um setor que vai desenvolver, que vai pensar e que vai construir essa inovação na prática.
Perfeito, perfeito. Assim, essa é a linha de raciocínio tua, está perfeita. E o que, que a gente precisa entender? Que momento o setor público entra, em que momento o setor privado, e que momento a gente precisa colocar todo mundo na mesma mesa para poder conversar e dialogar, né? O ano de 2025, o governo do estado do Paraná colocou mais de 800 milhões de reais em inovação, para você ter uma noção assim de volume de recurso. Por quê? Em alguns momentos, Márcio, que a iniciativa privada não tem condições de colocar todo o recurso assim para fazer inovação, né? Por exemplo, agora está na iminência de sair o resultado de um dos maiores editais de inovação do estado do Paraná, que chama o Tecnova 3, né? Que esse é um edital que está previsto colocar milhões de reais para empresas, né? Salvo engano, são até 700 mil reais que cada empresa pode pleitear, que é para desenvolver pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, às vezes a empresa tem uma ideia genial, ela tem uma possibilidade de transformar aquela ideia, aquele produto em uma solução de mercado, podendo ser escalada e tudo mais, e a iniciativa pública precisa em algum momento colocar esse recurso para dar esse primeiro start, para dar o primeiro passo, para ajudar o empresário. Porque lá na frente, esse empresário ele vai estar gerando PIB, ele vai estar gerando impostos, ele vai estar gerando vagas de trabalho, que isso é o grande foco. Quando a gente vai pensar em inovação, e aí eu não posso me furtar por ser economista, de pensar a inovação como um pilar de transformação, de desenvolvimento econômico, não só de um município como Cascavel, não só de uma região como o oeste do Paraná, mas como um país como um todo, né? Então, estou até, inclusive, aqui agora fazendo uma viagem aí pela Europa e estou conhecendo alguns ambientes de inovação, e a gente percebe que a inovação, ela acontece diariamente em vários ambientes. A gente vê coisas simples sendo implementadas que muitas vezes o setor público vai ter que tirar, fazer o primeiro aporte para acreditar naquela ideia e, de fato, às vezes, e como é o caso do edital aqui do Tecnova 3, que deve sair em breve o resultado final, que está colocando até 700 mil reais em cada empresa. Veja, pode ser que essa empresa invista esses 700 mil reais no setor público e talvez essa pesquisa não dê 100% dos resultados, mas pode sair algumas empresas, como o caso do Gatorade, por exemplo, né? Que foi com recurso, foi uma parte dele, ele recebeu aportes, né? Para fazer esse desenvolvimento, juntamente com, aí precisa conectar não só a iniciativa pública, a iniciativa privada, mas precisa conectar a universidade também, as faculdades, para que possa desenvolver essas pesquisas, né, Márcio? Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente olha, em determinado momento o governo ele vai ter que acreditar um pouco mais e colocar dinheiro, falar assim, olha, vamos aqui administrar o risco, né? Falando assim, ó, a gente pode colocar aqui 800 milhões, desses 800 milhões a gente conseguir transformar isso daqui depois em arrecadação para muitos anos, né? Como é o caso de múltiplas empresas aí que desenvolveram grandes pesquisas para que pudesse dar resultado lá na frente, Márcio.
Vinícius, aproveitando o que você comentou, que está percorrendo, né, outros países, visitando espaços de inovação, ambientes de inovação, aproveitando então esse fato, eu gostaria que você fizesse uma consideração, uma avaliação sobre as tendências de inovação que estão acontecendo aí no exterior, portanto fora do Brasil, e que podem ser aplicadas à nossa realidade. Porque a inovação, quando ela é construída e ela é pensada, como nós falávamos, ela precisa ser algo concreto, mas ao mesmo tempo também precisa ser adaptável. Nem tudo que funciona lá fora vai funcionar aqui para a nossa realidade. O que você tem observado sobre esse tema?
Perfeito, Márcio, perfeito. Veja que assim, nem tudo que é inovação a gente vai aplicar ela no mesmo lugar. Isso que você fala, eu gosto de trazer isso em qualquer fala minha, que a inovação ela depende da nossa realidade. Se a gente for num município com 2 mil habitantes, o que eles precisam de inovação é diferente do que num município de 2 milhões de habitantes, né? Então, do mesmo modo, países também são diferentes. Por exemplo, aqui a gente olha, hoje, né, estou aqui fazendo um tour aqui, quase 30 dias viajando aqui, e a gente percebe várias coisas, assim, desde o uso de inteligência artificial para controlar entradas e saídas de estacionamento, para fazer isso, a cobrança diretamente do valor do estacionamento com o cartão de crédito que você cadastra e vincula já direto na locação do veículo, e assim por diante, sabe, Márcio? Tem várias coisas que a gente pode olhar, que são coisas simples, que de repente os nossos municípios podem colocar, por exemplo, pagar o transporte público com um cartão de crédito, né? Você chega lá, você só aproxima, e hoje a gente tem possibilidade de colocar o cartão de crédito no celular, no relógio, enfim, que você só chega, aproxima. Isso são coisas que são relativamente simples, tem uma complexidade por trás, e aí a tecnologia em si não é 100% minha praia, né? Mas a gente domina alguma coisa de tecnologia, tem suas complexidades tecnológicas para desenvolver isso, mas assim, hoje a tendência em si é o uso da inteligência artificial. A gente olha assim, supermercados que você vai, você pode ali só colocar os produtos dentro de uma caixinha e ele já sabe tudo que você colocou ali e ele já gera o cupom para você fazer o pagamento. São simples, que aqui a gente já percebe isso diariamente, sabe? São pequenas coisas que você pode ir adaptando às nossas cidades, aos nossos estados, né? Então, eu reforço que nem tudo que a gente consegue visualizar aqui em outros países, porque tem outra cultura, tem outras dificuldades, né? Aqui a gente, por exemplo, tem neve, né? Tô na Suíça agora, né? A gente tem neve, que tem outras dificuldades. Aqui no Brasil nós não temos, né? Então, acho que a gente precisa sempre pensar, mas hoje, a grande tendência que a gente está se falando, que a gente está vivenciando isso, é o uso da inteligência artificial em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Por exemplo, eu chego numa cidade, automaticamente já me muda totalmente as minhas publicidades que eu recebo, né? Ali, opa, ele já percebe que eu sou um turista, ele já me indica algumas coisas, né? Então, essas startups, essas empresas inovadoras precisam estar antenadas, e as empresas tradicionais também precisam se atualizar para que possa conseguir performar cada vez mais e trazer recurso para dentro da empresa. Porque no final, Márcio, a gente precisa ser muito claro, né? Quando a gente vai falar de inovação, a gente precisa melhorar a lucratividade do negócio, a gente precisa trazer o maior número de faturamento aí, ou economia também, de recurso para as empresas.
Vinícius, agora falando de uma realidade um pouco mais local e regional, a inovação ela já está muito presente na área do agronegócio, na área da saúde também tem se notado avanços significativos, principalmente com a tecnologia e também com o conhecimento humano, no empreendedorismo, dentro do fortalecimento do setor comercial e empresarial. Mas você que está por dentro dessa temática, tem um envolvimento muito próximo do que é a inovação. Aqui para a nossa realidade, local e regional, qual setor que você acha que precisa de uma atenção, que precisa talvez de um investimento ou de novas ideias, talvez uns novos projetos, e que talvez esteja realmente necessitando ali de um avanço um pouco mais significativo e um pouco mais impactante?
Olha, Márcio, essa é uma pergunta complicada, assim, porque a gente precisa sempre fazer alguns estudos para poder mensurar isso de forma sempre mais assertiva, né? Mas olhando isso de modo geral, né? Assim, e trazendo aqui uma perspectiva de um cascavelense, de alguém que mora em Cascavel, em uma região oeste do Paraná, é preciso a gente olhar questões básicas como infraestrutura também. Trazer cada vez mais tecnologia para aquilo que é a nossa grande potencialidade do Oeste do Paraná, que é a questão de produção de proteínas, né? Então, isso é uma pauta que está conectada com o POD, né? Que é o Programa Oeste de Desenvolvimento. E uma das principais forças, olhares de horizonte para médio e longo prazo, e o fortalecimento de criações de tecnologias para proteína, seja proteína animal, vegetal, e para que a gente possa potencializar isso, né? Eu sempre gosto de olhar para que a gente precisa transformar o quilo da batata, né, em que é muito mais barato do que o da batata chips com o quilo dos microchips, né? Se a gente for pesar uma coisa com a outra ali, é importante a gente sempre tentar trazer maior valor agregado para aquilo que é a nossa grande potencialidade, né? Então, sim, hoje para o oeste do Paraná, nossa grande potencialidade é saúde, é agro, é educação também. Nós temos grandes forças com a educação, então a gente precisa olhar para esses setores e potencializar cada vez mais para que a gente possa se transformar e se manter como referência, né? Veja que para nós é uma conquista ter hoje dois embaixadores de inovação pelo estado do Paraná, na nossa região oeste, Toledo, com o vice-presidente do Bioparque, a SIC, Cascavel, comigo. Então, a gente precisa potencializar isso também. É uma das pautas, né? Hoje a gente está aí com grandes números de startups dentro do nosso estado, representando Cascavel dentro do estado, e o Oeste, se a gente for olhar também, isso é importante, né? A gente tem hoje aí, entre as top 10 startups, a gente tem uma que é da nossa região. Então a gente precisa potencializar isso cada vez mais. E assim, e não quer dizer que os setores não já estão fazendo isso, mas precisam sempre mirar com mais força, né? Por exemplo, o agro mesmo, o agro precisa cada vez mais, assim, o show rural que se aproxima, né, nos próximos dias, estava aqui ouvindo antes de entrar no ar aqui, já anunciando os próximos dias do show rural, é uma grande feira que a gente precisa estar lá. É um grande evento, são um evento que acontece uma semana inteira, que ali traz todas as tecnologias, o que tem de mais novo para o agro, que é a nossa força, que é o nosso grande potencial, e claro, transformar e agregar valor, né? Que a gente possa não só vender coisas de baixo valor agregado, mas sim para que a gente possa industrializar cada vez mais, como é o exemplo que as cooperativas nossas fazem isso com muita força e com muito vigor.
Vinícius, chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, mesmo estando fora do Brasil, e que gentilmente aceitou o nosso convite. Afinal de contas, é sempre importante a CBN sempre dar esse espaço para falarmos sobre a inovação e o impacto disso no nosso cotidiano e na mudança das nossas realidades. Muito obrigado e parabéns também pelo reconhecimento, e que isso sirva de estímulo, de incentivo para continuar pensando e projetando a inovação para a nossa cidade. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, pessoal.